Glórias ao Senhor. Cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Você está aí? Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar sobre o tema de oração. Nós já falamos sobre a adoração e começamos falar sobre confissão. Acompanhe em resumo sobre confissão. Depois de expressarmos a nossa adoração, nós temos que nos achegar a Deus com corações de confissão. Nós não temos nenhum direito de estarmos na presença de Deus, exceto através da obra de Cristo. As Escrituras nos dizem que Deus é muito santo até para olhar qualquer tipo de pecado. Foi o que aconteceu quando Jesus Cristo estava na cruz, que todos os nossos pecados, os pecados daqueles que eram salvos, estavam sobre os seus ombros, e Deus simplesmente virou o seu rosto para o lado de Jesus Cristo e falou: Deus meu, por que me abandonaste? A confissão, ela tem que ser uma parte diária da nossa vida de cristão, porque nós pecamos todos os dias e todos os momentos. Não há um dia sequer que nós não cometamos nenhum tipo de pecado. Então é importante que nós diariamente possamos nos confessar ao Senhor. E aí nós falamos sobre as obras de satisfação. E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque você estabelecer algum tipo de pena para a pessoa, no sentido de que ela vá ser perdoada a partir de alguma ação humana, é algo muito perigoso, porque tira a graça do Senhor do escopo, do foco. Quando você se arrepende do seu pecado, e a palavra de Deus diz que se nós formos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e você se arrepende verdadeiramente, o seu pecado, ele é perdoado, ele não existe mais, ele deixa de existir. As consequências não, as consequências elas continuam. A gente sabe que a gente procede de uma maneira errada em uma série de aspectos, a gente acaba colhendo o fruto dos nossos erros, dos nossos pecados por muito tempo. Mas daí é você condicionar a eu fazer algo: olha, você vai ser perdoado por Deus, mas primeiro você vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa, vai comprar tal coisa, vai agir de certa maneira, de certo modo. É muito perigoso. Nós falamos também na semana passada sobre a confissão necessariamente ser com o sacerdote. Não existe isso. O sacerdote é apenas mais um instrumento do Senhor, mas não há necessidade de você vir se confessar a mim. Você pode se confessar ao seu irmão. A palavra de Deus diz que se você confessar o teu pecado, o teu erro uns aos outros, você pode confessar. Você pode também confessar ao Senhor Deus, pedir perdão a Ele genuinamente, de uma forma arrependida. A figura do sacerdote é apenas uma figura de mais um instrumento. Aquela figura de sacerdote que ele era um mediador, ela não existe mais. A partir do sacrifício de Cristo, o sacerdote, como eu, como qualquer outro sacerdote, ele é apenas um intermediário. Não há necessidade de você ter um sacerdote para ele te absolver dos seus pecados. Também semana passada nós falamos sobre dois tipos de arrependimento: um falso e um verdadeiro. E aí nós demos o nome que do arrependimento falso, falsificado, é aquele que chama atrição. Atrição é o arrependimento falsificado, que nunca nos qualifica pelo perdão. É aquele tipo de arrependimento que tem como único foco não receber a pena sobre as nossas vidas. E aí nós demos o exemplo naquela vez, na semana passada, que é a história daquela criança que faz algo errado, a mãe ou o pai vão bater nele, ele fala: não, me desculpa, apenas no sentido de tentar burlar algum tipo de punição. A atrição é um arrependimento falso, um arrependimento da boca para fora. E aí nós falamos também na semana passada do segundo tipo, que é a contrição, que é o arrependimento verdadeiro, que você realmente sente no teu coração que você magoou o Senhor, que você entristeceu o Senhor, que você agiu de uma maneira errada. A Igreja Católica Romana, ela usa uma oração perfeita, no sentido do ato de contrição. E a oração, nós lemos na semana passada, eu repito hoje, é a seguinte: ó meu Deus, estou triste de coração por ter ofendido a Ti. Detesto todos os meus pecados por causa da Sua justa punição, mas acima de tudo porque ofendi a Ti, ó meu Deus, que mereces todo o meu amor. Declaro firmemente, com a ajuda da Tua graça, não pecar mais e evitar a ocasião, a oportunidade do pecado. Oração perfeita, completa, entendeu? Em que você fala dos elementos em que você tem que se arrepender, que você depende da graça de Deus, mas entenda que essa oração, como qualquer outra oração, ela também pode ser feita de uma maneira religiosa, de uma maneira falsa. Quando a gente vê a João Batista batizando lá no Rio Jordão, e os fariseus, eles vêm a ele para ser batizados, ele olha para aqueles homens e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aqueles homens, eles não estavam querendo se arrepender através de um elemento de batismo, e sim, eles queriam colocar naquela lista deles de santidade mais um item. Então eles entendiam que se eles apenas participassem do batismo, eles já tinham cumprido a função do batismo, e não é assim. João Batista, ele identifica isso naqueles homens, e também vale para mim e vale para você. As palavras desta oração expressam os elementos da verdadeira confissão. Todos os elementos estão numa oração como essa. E aí, retomando, nós vamos começar a aula de hoje continuando falando dessa contrição. A contrição, ela perdeu muito do seu significado em nossa cultura. Não é difícil convencer as pessoas de que elas erram, de que elas são pecadoras, pois ninguém dirá que é perfeito. Alguns dizem, mas a grande maioria não atesta: ah, eu sou perfeito. Todos sabem que cometem erros e cometem pecados. E a resposta comum é: sim, eu sou pecador. Todos são pecadores. Ninguém é perfeito. Qual o problema desse tipo de declaração? O problema dessa declaração é quando você toma como um padrão o ser humano, em que você simplesmente se alinha por baixo. Eu olho para fulano, beltrano e ciclano e falo assim: todos pecam, então eu também vou pecar, ou eu também vou errar. Se as pessoas, elas estão roubando na política, que mal faz eu roubar? Que mal faz eu fazer isso ou fazer aquilo? O problema é você querer se alinhar e se padronizar com o homem, sendo que nós, como cristãos, temos como padrão Jesus Cristo. O problema está no reconhecimento da intensidade do nosso pecado, a extrema falta de bondade das nossas ações. Você sabe que você é pecador, você sabe que você é falho, mas você tem que começar a reconhecer as consequências disso, não só no âmbito seu, mas também no sentido espiritual, o que você tem feito em relação a Deus quando você comete esses tipos de pecados. Porque somos pecadores todos e sabemos que compartilhamos da mesma culpa, nossa confissão tende a ser superficial. Ah, a Bené erra, a Glenda peca, então Deus, me desculpe, eu sou mais um dos pecadores. Isso é um perigo muito grande, você normatizar o pecado como comum, normal, e o seu coração ele ficar endurecido. Frequentemente as nossas orações de pedido de perdão, elas são superficiais. São superficiais e não são caracterizadas por sinceridade nenhuma. O Salmo 51 é um salmo que foi escrito por Davi logo após ele ter cometido o pecado com Batseba e ter matado o seu marido Urias na frente de batalha. Esse Salmo 51 é uma súplica de perdão proferida por um pecador contrito e não um pecador atrito. Foi escrito pelo rei Davi depois de haver cometido esses pecados. Davi não se aproximou de Deus com desculpas. Naquele momento, quando Natan, ele vai até Davi e fala, conta toda aquela historinha das ovelhas, que ele cai em si do pecado que ele tinha cometido, ele olha para Natan, olha para Deus e fala: Deus, pequei, e contra ti pequei somente. Ele não procurou desculpas. Ele não pediu a Deus que considerasse as circunstâncias que produziram o pecado. Olha, Deus, a situação é essa é aquela outra. Eu cometi esse pecado alicerçado por causa disso. A culpa não é toda minha. Ele não falou isso. Ele não pediu, ele não considerou o isolamento da sua posição como governante de Deus. Eu sou governante, ninguém anda comigo, eu sou uma pessoa que sou muito sozinha, eu tenho que tomar as decisões, e eu caí por causa disso. Não, ele não faz isso. Davi não procurou minimizar a gravidade do seu pecado na presença de Deus, e a gente tem essa mania de minimizar o pecado. Então, se eu menti e o outro lá assassinou alguém fisicamente, bom, Deus ele vai se preocupar com aquele, não vai se preocupar comigo. E nós já falamos sobre pecado. Pecado, perante Deus, ele é pecado. Há consequências diferentes, há punições diferentes, mas pecado, ele é pecado. Todo pecado, quando consumado, ele gera a morte. Salmo 51, verso 3 e 4. Abra aí, por gentileza. Não houve racionalizações e nenhuma tentativa de autojustificação que caracterizam tanto as pessoas como se declaram culpadas. Quando você vê num tribunal alguém ser questionado, por que que você está aqui? Não, eu estou sendo condenado injustamente. Estou aqui na prisão, eu não sou culpado. Ninguém fala que é culpado. Salmo 51, versos 3 e 4. Pode ler, Brenda, por gentileza? 51, 3 e 4.
Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido como justo no teu altar e puro no teu julgar.
Então ele coloca-se na presença de Deus e falou: Deus, eu adulterei mesmo. Eu matei o marido dessa mulher. Eu conheço as minhas transgressões. Eu sei o que eu fiz. O meu pecado está na minha cara. Não está escondido. Eu não estou com nenhum tipo de dúvida. Esse pecado para mim é claro. E eu pequei. Eu pequei e sei que eu errei contra Batseba. Eu sei que eu matei Urias. Mas o meu pecado, na verdade, é contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente. Deus, o que eu fiz mal, e eu fiz perante os teus olhos. E aí ele fala, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A sentença que o Senhor der para mim é justa. Eu mereço. Eu me coloco na tua dispensação, eu me coloco nas tuas mãos, porque o que o Senhor falar, eu não posso falar nada. O julgamento que o Senhor tecer contra mim, eu não posso falar nada. E a pena que o Senhor impuser, eu também tenho que receber de boquinha fechada. É o que o Salmo 51, verso 3 e 4 está dizendo. Em outras palavras, Davi acreditava que Deus seria totalmente justificado se não lhe desse nada, exceto uma punição completa. Davi olha e fala assim: se Deus ele me der a pior das punições, ainda é pouco, porque eu pequei contra ele. Davi exibiu aquilo que Deus disse que não desprezará. Pastor, como é que Davi, sendo adúltero, sendo um assassino, Deus ainda fala que ele é a menina dos teus olhos? Deus ele observa o coração de Davi e ele fala que um coração contrito, um coração que realmente se quebrantou, um coração que é pecador, que erra, mas que reconhece e se arrepende, Deus não desfaz. Em seguida, Davi suplicou restauração ao favor de Deus. Ele reconheceu que ele merecia o pior, a punição, a morte. Mas aí ele entra na presença de Deus e ele vai pedir para que Deus possa estar mudando a sorte dele. Salmo 51, versos 10, 11 e 12. Kelly?
Pede-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário.
Ele reconheceu o seu estado pecaminoso, e aí ele entra em Deus e fala, cria em mim. Ele sabe que ele mesmo, por si só, ele não consegue. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Me muda, me transforma. Tira isso de mim e coloca algo bom. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. E aí a oração que o irmão Cláudio gosta de fazer: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia o que acontecia quando o Espírito Santo se afastava da pessoa. Ele acompanhou Saul, e ele viu Saul naquela majestade, naquela glória, mas depois que o Espírito Santo se afastou dele, ele simplesmente se perdeu total e completamente. Não me lances fora da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria. Ele estava triste. Ele sabia que ele tinha pecado, ele estava triste na presença de Deus. Ele sabia que ele tinha entristecido o Senhor. Restaura-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Ele entendeu o elemento mais importante da confissão: total dependência da misericórdia de Deus.
Aleluia.
Nós, no nosso arrependimento, nós não podemos nem confiar em nós mesmos. Nós precisamos do Senhor.
Resumindo, ele tinha uma experiência de vida.
Hã?
Resumindo, ele tinha experiência de vida. Ele tinha vivido aquilo, tinha visto e acompanhado, né? A história do Saul.
Uhum. Ele viu o que acontecia. E aí você não precisa ter um Saul para você olhar. É só você olhar para as pessoas que estão à sua volta. Olha para as pessoas que estão à sua volta sem Deus, o que acontece com elas? O grau de desespero, o grau de perdição. Você quer ver isso mais claramente? Vai no enterro de uma pessoa que não é cristã. O desespero. As pessoas, elas ficam totalmente desesperadas. Semana passada nós oramos pelo um amigo do Paulo, com guerra conosco, meia-noite, em que ele é policial militar e estava havendo uma diligência e haviam três policiais na viatura. Estava o motorista, estava o tenente, alguma coisa assim, estava um cara atrás, que era um soldado. Estava com a arma engatilhada, porque eles iriam participar de algo lá que necessitava arma. E aí o motorista, ele pegou um buraco, tum! Quando ele pegou o buraco, o cara que estava com a mão no revólver, ele atirou sem querer. E o tiro pegou na cabeça do motorista e matou ele na hora. Quando aquele homem que estava lá atrás, ele viu que ele tinha matado o seu amigo, ele pegou a arma para se matar. Diz isso. A pessoa sem Cristo, ela fica desesperada. Nós sentimos as nossas aflições perante as nossas lutas e dificuldades. Eu sinto, você sente dificuldades maiores e menores, algumas até ridículas. Mas a gente, quando a gente senta e começa a lembrar do nosso Deus, o nosso coração, ele vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, e volta à estabilidade. Quem faz isso é Deus, não é nós com o nosso conhecimento, não é nosso com o nosso tempo de igreja, mas é segundo a graça e misericórdia de Deus. Semana passada o Paulo ainda falou comigo assim: Paulo, pastor, eu achava que a gente não tinha nem que orar mais por misericórdia, porque a misericórdia ela é sobre as nossas vidas, é algo que é real, todo dia, toda hora, todo momento. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, a gente seria totalmente consumido. Davi entendeu a total dependência da misericórdia de Deus. Davi não podia expiar os seus próprios pecados. Ele não podia ir lá e matar um bichinho. Ele não podia ir lá para a presença de Deus e falar: me desculpa aí, pronto. Não, ele não tinha condição. O coração dele é ruim. Não havia nada que ele pudesse fazer e nada que pudesse dizer para desfazer o que ele tinha feito. A pessoa estava morta e havia uma criança fruto daquele adultério. Ele não tinha o que fazer. Não havia meios de ele compensar o seu erro. Como é que ele poderia fazer algo em relação ao Urias que ele matou? Já tinha matado. Davi entendeu o que Jesus deixa claro mais tarde: nós somos devedores, incapazes de pagar as nossas dívidas. as nossas dívidas espirituais, as nossas dívidas de pecado, elas são impagáveis. Quanto que você pode pagar para alguém que você magoou através de palavras? Quanto vale a pessoa que você magoou ou se entristece? Você pode dar dinheiro para ela? As pessoas, elas tentam compensar dessa maneira. O sistema judiciário tenta compensar dessa maneira. A pessoa, ela passou por um erro médico, aconteceu alguma coisa, e aí você processa alguém, se você tiver muita sorte, alguém vem e te compensa. E aí me veio à mente, por exemplo, um acidente que teve lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, em que o avião, acho que da Gol, ele pegou, não conseguiu aterrissar, entrou no meio de casa, matou um monte de gente. Mesmo que a Gol ou qualquer companhia aérea, TAM, não sei se era Gol ou TAM, e ela pegasse e desse R$1 milhão para cada um, será que compensa? Você perder um filho, perder um pai, perder um marido, perder uma esposa, será que tem alguma compensação? Não há compensação. Davi entendeu isso. A confissão é como uma declaração de falência. Deus exige perfeição. O menor pecado mancha um registro perfeito. Todas as boas obras no mundo que eu e você possamos fazer não podem apagar a mancha do nosso pecado. Não podemos pagar. Não há nada. Você pode comprar 1000 cestas básicas, você pode fazer o que você quiser, mas não há compensação. A gente vive num sistema político em que há sim um sistema judiciário que nos julga e nos pune, mas em relação às vítimas, qual a compensação que um homem pode ter ficando numa prisão 15 anos para uma mulher que ele violentou? Que compensação? Não há compensação. Nossa única esperança é ter esse pecado perdoado e coberto por meio da expiação daquele que é totalmente perfeito, Jesus Cristo. Quando cometemos o pecado, estamos moralmente falidos. Nós devemos para o Senhor algo de forma eterna. Quando pecamos, nossa única opção é o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Temos que nos achegar diante de Deus em contrição, da mesma maneira que Davi chegou. Salmo 51, versos 16 e 17. Edilene, por favor.
Abre, Senhor.
Calma, calma. Todo mundo já achou? Pode.
Abre, Senhor, os meus lábios.
Não. Ou então eu peguei em
frente. Ah, sim. É, Salmo 51, 16 e 17.
Sim.
Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
E aí ele olha dentro da oração dele, dos Salmos, e ele fala assim: Deus, se o Senhor tivesse prazer em sacrifício, em eu matar um boi, em eu matar a ovelha, ou eu fizesse isso, eu vinha fazer para o Senhor. Mas eu sei que o Senhor não está preocupado com isso. O que eu fiz não tem troca, não tem volta. E aí ele olha e fala, ele reconhece, sacrifício agradável para ti, Deus. É um coração, é um espírito quebrantado. É um coração compungido e contrito. Esses o Senhor não despreza. Quando o Senhor olha no meu coração, no seu coração, no verdadeiro arrependimento, esse ele aceita. Como é que se mede isso? Só Deus. Não tem como eu medir, não tem como você medir. Você chega, se arrepende, mas será que você se arrependeu mesmo? Eu não sei. Será que eu me arrependi por ter magoado você? Não, mas só Deus sabe. Porque ele é aquele que sonda o meu coração e aquele que sonda o seu coração. Aqui os pensamentos profundos de Davi revelam o seu entendimento do que muitas pessoas do Antigo Testamento não entenderam. A oferta de sacrifícios no templo não obtinha mérito para o pecador. As pessoas achavam que por fazer um sacrifício no templo, elas recebiam um bônus, recebiam um mérito. E havia algo que os judeus não entendiam também em relação ao sacrifício, que eles achavam que você podia fazer o sacrifício, mas sem arrependimento nenhum. Então havia casos, por exemplo, de que o homem ia lá para o sacerdote e falava assim: sacerdote, me conta uma coisa, que um amigo meu, ele cometeu um adultério, ele está querendo se arrepender. O que, que ele tem que fazer? Ah, você traz aqui uma ovelhinha, você traz aqui um boizinho, e aí nós vamos sacrificar o bichinho, vamos fazer uma oração e ele recebe a absolvição dos seus pecados. O problema era que o homem que estava com o problema não era o amigo dele, mas era ele mesmo. E ele não tinha nem cometido o fato, a fato. Ele ia lá, comprava sua ovelhinha, seu boizinho, colava, lá, colocava lá no seu curral. E aí a esposa olhava e falava para ele assim: ô fulano, por que você comprou esse bicho aí? Não, esse bicho é meu, não. É de um amigo meu e eu vou levar de volta. Pulava cerca, cometia o adultério e aí ele ia com o bichinho lá, porque ele já sabia a pena daquilo. Deus não liga para isso se a pessoa continua com o seu pecado. Os sacrifícios apontavam para alguém, para além deles mesmos. O sacrifício, ele apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. A expiação perfeita oferecida pelo Cordeiro, sem mancha, sem mancha e sem mácula. O sangue de touros e de bodes não remove o pecado. O sangue de Jesus remove. Para nos aproveitarmos da expiação de Cristo e obtermos dessa cobertura, precisamos nos achegar a Deus com quebrantamento e contrição. Os verdadeiros sacrifícios para Deus são o coração quebrantado e o espírito contrito. Você vir à casa de Deus não te exime de pecados. Você ter carteirinha de igreja não te exime de pecados. Você participar de todos os cultos não te exime de pecados. Mas o que realmente te exime dos pecados é o sacrifício de Cristo dentro de um coração contrito e arrependido. Por isso que nós precisamos fazer a nossa confissão diária. É algo que nós abandonamos ou nunca tivemos. Mas a cultura cristã protestante, já falei na semana passada e volto a repetir, ela meio que abandona o conceito da confissão. Seja uma confissão de você com o sacerdote, seja de você com o teu irmão, tua irmã, seja de você com Deus. E aí o que acontece é que o nosso coração ele fica cada vez mais endurecido. Tem uma coisa boba para contar para vocês. Semana passada, eu estava andando na rua e eu vi uma moeda de R$1. Precisamente sábado passado. Uma moeda de R$1. E eu sempre falo que quando eu vejo, isso é uma coisa minha. Se não é meu, eu não tenho que pegar. Se é uns 50, 100, 1000, não importa. Não tem que pegar. Não é meu. Não tem que pegar. Se é um relógio, se é um celular, não importa. Eu sei que eu peguei aquela moeda e coloquei no bolso. Até hoje eu estou com essa moeda pensando o que, que eu vou fazer com ela, porque eu não tinha que pegar. E eu não tenho como devolver. E eu estou pensando para o senhor, pô, pastor, mas R$1. É, mas não é R$1, é a atitude. E isso tem me incomodado. E se você começa com coisas pequenas como essa, você começa a passar por cima, ah, não é nada. Eu lembro de uma história de um amigo do conhecido, que ele disse que ele estava numa viagem missionária junto com um pastor, com um intercessor, eles passaram na frente de uma colheita de algodão. Eu pessoalmente nunca passei numa colheita de algodão, mas parece que é bem bonito, aqueles tufinhos, né, de algodão. E ele disse que ele pararam para olhar e ele foi lá e catou uns dois, três para levar para casa de lembrança para os filhos. E aí passava alguns quilômetros, começou a se incomodar, Deus falou com ele: você sabe o que você fez lá atrás? E ele achou estranho aquilo, o que, que eu fiz? E ele na intimidade com Deus dentro do carro: você roubou. E aí ele entendeu que ele tinha subtraído uma coisinha de algodão que deveria para o produtor custar 1 centavo, 10 centavos, sei lá. Mas ele falou assim: como é que você está querendo fazer obras de pregação, de intercessão, se você dentro do teu coração você tem esse sentimento de que isso não é nada? E ele ficou extremamente constrangido com o Davi, que foi se arrepender. Gente, quando a gente começa a passar por cima de coisas pequenas da nossa vida, o nosso coração começa a endurecer. Você acha que essas pessoas que cometem esses grandes roubos, esses assassinatos, que a gente olha e fala, como é que a pessoa chegou a fazer isso? Será que ele começou disso? Ou ele começou de pequenos delitos, de coisas pequenas, em que ele foi falando, ah, é normal, ah, é normal. As pessoas, elas vivem em uma favela, em um contexto, por exemplo, uma favela do Rio de Janeiro, em que as pessoas, elas acham como normal a pessoa ser iniciada dentro do tráfico, e ela vai começando a achar normal, 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 daqui a pouco ela é um chefe de boca, de fumo, alguma coisa, porque ela, de pequenininha, ela achou que a coisa era normal. É algo que nós temos que olhar para os nossos filhos. é algo que nós temos que olhar pelas nossas vidas. E essa confissão diária, você começa a confrontar pequenas coisas da sua vida com a palavra, você começa a se arrepender e ser convencido que você está errado. Nós temos que nos convencer que nós estamos errados. Mas pastor, por causa da moeda do real, não, pela atitude. Fala comigo.
Assim, essa moeda de um real, o senhor não roubou, o senhor não encontrou. O senhor não poderia então oferecer para
a igreja? Sei. Eu não sei, é isso que eu estou buscando de Deus.
Eu
estou buscando de Deus.
Você não sabe de quem era, nem tem como saber.
Mas eu sabia que não era minha.
Sim, mas uma outra pessoa poderia pegar e...
Outra pessoa, não eu.
Sim, mas aí o senhor pegou. Então o senhor não pode oferecer para ele.
Não sei, é isso que eu estou olhando. É isso que eu estou buscando de Deus. Pode ser uma bobeira, para você pode ser uma bobeira, para mim não é, me incomodou.
Olha,
o que eu fiz?
Eu acho que isso seja uma coisa... Porque eu peguei para subtrair, então ali, se eu não pegar, eu não pego. Então, eu não acho que isso
é... O convencimento do pecado, entenda que o convencimento do pecado não é do homem, é de Deus. E aí, para você pode não ser nada, mas Deus me constrange em relação a isso. E pode ter coisas que Deus ele te constrange, que eu falo, poxa, não se preocupa com isso. Mas você se sente constrangido. E eu não acho ruim isso, porque eu entendo que o meu coração ele não é todo de pedra ainda. Ele ainda é de carne. E por ser uma coisa mínima, por isso que eu falei para vocês, vou contar uma coisa boa para vocês. É uma coisa boa.
A mulher me deu o troco lá, eu comprei a coisa com dinheiro, a mulher me deu o troco, devolveu meu dinheiro e ainda trouxe a cara. Quando eu olhei para aquilo, eu tinha tanto e eu estou agora com mais tanto, o que, que é isso? Eu falei, moça, eu acho que você... Ai, meu Deus, era só empregada, já pensou ela?
Mas qual a diferença de você pegar uma coisa ou pegar outra?
Não, mas ali eu estava vendo.
Não, sim,
que
sim.
Eu estava errada, se eu levasse o dinheiro, estava errada. Aí eu devolvi, chega a abrir, meu Deus, e agora? Eu digo, não, agora está aqui, que é dinheiro, eu só quero tudo.
O importante dessa historinha é que você pense na sua vida, nas coisas que você tem feito, se elas são conforme ao Senhor. Gostei do efeito que eu dei no meu coração em relação à minha moedinha de um real. Está ótimo. Está ótimo. A expiação perfeita foi oferecida pelo Cordeiro perfeito e sem mancha. O sangue de touros e de bodes não remove o pecado. O sangue de Jesus o remove. Para nos aproveitarmos da expiação de Cristo e obtermos a sua cobertura, precisamos nos achegar a Deus com quebrantamento e contrição. Os verdadeiros sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e um espírito contrito. Havia um importante elemento de surpresa na esperança, na experiência de perdão de Davi. Ele havia rogado a Deus que purificasse o seu pecado e o tornasse puro. Ele olha para Deus e fala, Deus, me limpa, eu não tenho como me limpar. Em certo sentido, o perdão nunca deve ser uma surpresa. Nunca devemos ficar surpresos quando Deus cumpre a sua palavra de perdoar aqueles que confessam os seus pecados. Deus cumpre as suas promessas, o homem não. É tão interessante esse fato que eu estou falando, porque nós estamos acompanhando, eu e Rosângela, um caso de um pastor que pecou, e ele se arrependeu, com as pessoas devidas, mas as pessoas da comunidade dele querem sangue. As pessoas elas ficam surpresas de que a pessoa ela possa ter se arrependido. E querem estabelecer penas. Mas o perdão de Deus é algo tão lindo e maravilhoso que ele nos alcança. Independente de você ter 1000 anos de pena ou não, o perdão de Deus ele te alcança. E as pessoas elas olham com um olhar no sentido de que não, essa pessoa ela tem que passar por uma punição. Se a pessoa não ficar ajoelhada lá um ano, se a pessoa não ficar encarcerada, não, aquela pessoa se arrependeu. E é algo que o nosso coração também se endurece em relação à vida das outras pessoas. Porque às vezes a pessoa comete um pecado contra mim e contra você, e ela realmente se arrependeu. E você fica com aquela retenção. E aí o que era um peso sobre aquela vida, ela passa a ser um peso para a sua vida. Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, o perdão ele é manifesto na minha vida e na sua vida. Isso é realidade. Nós, dentro do conceito ocidental em especial, nós não conseguimos imaginar você receber algo sem dar nada em troca. Mas a graça é isso. Quer dizer que eu fui lá, matei, violentei, estuprei, roubei, fiz o que for, mas se eu me arrepender perante Deus, acabou. Há consequências. Sim, há consequências. Uma pessoa que dentro do nosso sistema judiciário matou outra, assaltou, roubou, ela não simplesmente fala, me desculpe, acabou e não tem punição. A regra da nossa sociedade é, mas perante Deus, acabou, está limpo, está limpo. E aí a gente tem que começar a lidar com uma coisa que é saber receber o perdão de Deus. Muitas pessoas não conseguem. Elas acham que não, só o perdão de Deus não é suficiente. O que eu fiz foi muito ruim. E aí, o que Deus perdoou, a pessoa continua imputando sobre ela um peso de pecado. Ela acha que ela é mais justa que Deus. Chama justiça própria. A pessoa ela acha que ela mesma, ela tem que ser mais justa. Santa Ceia do Senhor é um exemplo. A palavra de Deus, ela não proíbe ninguém de tomar Santa Ceia. Ninguém. Se entrar um cara aqui, macumbeiro, vestido, trajado pela, nos seus apetrechos, e na hora de servir a Santa Ceia, ninguém pode privá-lo, porque a oração é, cada um julgue-se a si mesmo, se arrependa, e então tome da Santa Ceia. Eu não posso proibir a irmã Lourdes de tomar Santa Ceia, porque ela tem disciplina, isso não é bíblico. O arrependimento entre você e o Senhor. E se você tomar aquele pão, comer aquele pão, tomar aquele suco de uva, sem arrependimento, porque não tem como medir o seu coração. Juízo e condenação sobre a sua vida. Como é que eu vou julgar a minha tia quando ela vai tomar a Santa Ceia? Não, ó, eu acho que hoje ela está com pecado. Pecado 30%, 30% já não pode tomar mais. Eu não posso. Você pode estar sentado bonitinho aí, cheirosinho, lindinho, e você pode estar com o teu coração maquinando assassinar alguém, alguma coisa, sentado na igreja. Bonitinho, de terno, gravata. Eu não tenho como julgar. Por isso que um coração contrito e arrependimento, Deus não despreza. Davi tinha matado e adulterado. E Deus o perdoou. Houveram consequências. Ele ainda carregou o fardo das consequências do seu pecado por muito tempo. Mas perante Deus ele foi perdoado.
Pastor,
fala.
É que o senhor falou aí uma com Deus, ele aqui, então pode tomar a Santa Ceia. Não precisa, assim, agora uma dúvida que eu tenho. Para tomar a Santa Ceia, não tem que ser batizado?
Aonde está escrito isso?
Não.
Onde está escrito isso?
Não, não sei.
Não. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23, sabe? Vamos ver o que é a palavra que vai nos falar. 1 Coríntios 11, eu vou ler, tá? 23 em diante. É o texto da Santa Ceia.
1 Coríntios?
1 Coríntios 11, 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Está falando de batismo aqui? Está falando de julgamento. A pessoa se medir. Agora, se você está dentro de uma igreja em que a regra da igreja é não pode tomar santa ceia criança, não pode tomar santa ceia que não é membro da igreja, tem essa regra. Se você for numa igreja X e você não for membro arrolado na igreja, você não pode tomar ceia, porque o batismo seu na igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não vale. Só o batismo daquela igreja. São normas de homens. E aí nós temos que respeitar. Eu só estou numa igreja em que tem esse tipo de formalidade, ou eu não vou, ou eu fico e aceito. Mas são regras de homens, que na qual o pastor e a liderança vai dar conta de Deus, porque estão fazendo coisas que não são obrigatórias para nada. Uma pessoa, eu dei um exemplo extremo, uma pessoa entrar aqui com as vestes de branco, os colares, as guias. Se o cara está aqui e ele tomou e não houve arrependimento para ele, é ele Deus. É ele Deus. Não posso fazer nada. A palavra foi ministrada, foi pregada. Quem convence-nos é a palavra, não é o homem. Quando nós servimos a Santa Ceia à noite, nós servimos para as crianças. A criança não foi batizada. E aí? Nós fazemos a ministração da Santa Ceia para as crianças na nossa igreja de uma forma pedagógica, da mesma maneira que os judeus faziam para as crianças que eram aliançadas com o Senhor. De maneira pedagógica, as pessoas participavam, que é algo que nós começamos a fazer com as nossas crianças menorzinhas aqui no culto. Você viu semana passada o Arthur, ele anotando. Quando você olha a figura da igreja primitiva, as crianças elas participavam. Quando você via a história de Israel no Antigo Testamento, quando se levantava para ouvir a palavra de Deus, eram homens, mulheres, idosos, jovens, crianças e crianças de colo, e todos ali estavam participando da comunhão com o Senhor. Só para finalizar, Salmo 51, versos 16 e 17, que nós já lemos: pois não te comprazes em sacrifícios, ao contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faça a sua confissão diária, faça o seu tempo de arrependimento das suas ações, das suas omissões, dos seus pensamentos, para que você possa ser perdoado. Que seu coração não fique duro como uma pedra. Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Queremos, Pai, mais uma vez colocar a nossa vida na tua presença, pedindo pela tua mudança nas nossas vidas, pela tua transformação das nossas vidas. Nós, por nós mesmos, como Davi, nada podemos fazer. Nos dá, Pai querido, um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado, para que nós possamos viver as nossas vidas segundo o teu querer e segundo a tua vontade, e não segundo os padrões deste mundo. Em nome de Jesus. Amém.